A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Estamos vivendo num novo mundo, ou num mundo novo. Vamos começar ouvindo uma mensagem da professora Nádia.
Um novo mundo florescendo na cabeça de toda a humanidade através do desenvolvimento do raciocínio. Minha gente, eu sei que o mundo inteiro está passando por sério processo de transformação, onde grande parte da humanidade vive momentos de tensão e desespero. Desastres ambientais, fome, pandemia, corrupção, violência, enfim, muita coisa ruim está acontecendo no planeta Terra. Aliás, desde que saímos do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, até chegarmos à condição de animais racionais, a nossa vida passou por vários processos de mudança. Mas de todas as que enfrentamos, essa, sem dúvida, é a mais séria de nossa história. E sabe por quê? A natureza mudou. Será que ninguém percebeu essa mudança? Desde 1935, teve início aqui na Terra a fase racional, fase que induz o homem a parar de pensar e passar a raciocinar. A natureza, força poderosíssima a quem devemos nossa vida e nossa sobrevivência, parou de alimentar as células pensantes do nosso cérebro para que nós aprendêssemos a raciocinar por exigência da fase vigente. E sem o alimento da natureza, o pensamento enfraqueceu e faliu, deixando os pensadores totalmente desnorteados e perdidos. Não é à toa que fatos inacreditáveis e, por que não dizer, horríveis, vêm acontecendo no mundo há várias décadas, deixando a humanidade apavorada. Tudo isso é para mostrar que através do pensamento não se resolve mais nada. A palavra de ordem da natureza é raciocinar. Mas apesar de parecer que estamos caminhando para um catastrófico fim do mundo, todo esse caos universal é para anunciar a chegada de uma nova era, a era do raciocínio. Não é para ninguém se apavorar, e sim para acompanhar a evolução da natureza. A mãe sempre sabe o que é melhor para seus filhos, e a mãe natureza sabe mais ainda. Toda mudança, seja ela qual for, sempre causa transtorno na nossa vida. E essa que enfrentamos é a mais séria porque é o último estágio do animal racional aqui na Terra. A nossa condição de animal racional deve-se ao fato de sermos originados do mundo racional, de onde nós viemos e para onde retornaremos um dia. Enquanto a imaginação e o pensamento comandavam o nosso comportamento, havia a segurança da fase. Não havia tanto desequilíbrio como existe agora. O respeito, a vergonha, a polidez, a ética funcionavam entre os polos. Mas com o fim da regência da imaginação e do pensamento, os pensadores ficaram sem base, sem alicerce, expostos a todo tipo de situação e sofrimento. Chega de sofrer, minha gente. Pare de pensar e comece a raciocinar. Esta é a grande proposta de mudança que a natureza está nos oferecendo. E para desenvolver o raciocínio, não precisa fazer nenhum sacrifício. Basta ler com bastante atenção as mensagens da cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Essa foi a maneira simples, saudável e natural que a natureza providenciou para nos ligar ao nosso mundo de origem e acabar com o nosso sofrimento aqui na Terra. A leitura, além de distrair a mente, ela informa e enriquece, principalmente quando se trata de uma obra inédita, transcendental, que invade todas as áreas do saber humano e cujo autor não é nenhum ser pensante aqui da Terra. Pelo contrário, as mensagens da cultura racional são de autoria do racional superior, um habitante do mundo racional que, ao perceber a grande mudança que haveria na Terra a partir de 1935, materializou-se na forma humana, com o nome de Manuel Jacinto Coelho, e num gesto assim de infinita grandeza, providenciou a cultura racional para livrar o animal racional do fracasso total. Ao fazer uma leitura reflexiva e diária da cultura racional, o leitor vai entrar em contato com uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e textos, e vai sentir naturalmente a mudança que vai ocorrer na sua vida como da água para o vinho. Esse é o maravilhoso processo do desenvolvimento do raciocínio. Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz o seguinte: contra a força não há resistência. Pois bem, tudo e todos que existem neste mundo foram gerados, criados e mantidos pela natureza. Só ela, como dona da nossa vida, pôde e pode esclarecer o porquê da nossa existência aqui na Terra e nos dar o suporte necessário para vivermos em harmonia. A natureza acompanha o desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio acompanha a evolução da natureza. Então, minha gente, conheça a cultura racional nos livros Universo em Desencanto e descubra a força que existe dentro de você através do desenvolvimento do raciocínio. Salve o mundo racional!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Em 1935, terminou a fase do pensamento e houve então a falência do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa matança no mundo inteiro. A violência é cada vez mais forte e o terrorismo cada vez mais poderoso. E esses males todos só terminarão quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. Que a propaganda tem sido demais. Em jornais, em revistas, nas ruas, caravanas nas ruas fazendo propaganda desse conhecimento de porta em porta. O conhecimento da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E é por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. A humanidade já vem agonizando há muito, porque sempre procurando acertar e sempre por acertar. E essa agonia permaneceu por essa longa eternidade da fase do pensamento e da imaginação. Todos procurando acertar e sempre por acertar. E essa agonia todos os pensadores passaram, porque ninguém sabia por que pensava, porque todos viviam sem se conhecer. E por isso não sabia quem era o pensamento, para que ele foi feito e a sua missão. A missão do pensamento foi preparar os pensadores pela lapidação feita por ele e pela imaginação, para preparar todos bem preparados, para que quando viesse a fase racional, todos estivessem preparados, porque estavam todos sendo lapidados pelo pensamento e pela imaginação. E assim passaram essas longas eternidades de martírios e de agonia, por estarem sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação. É por isso que os acertos eram todos passageiros e aparentes, e ninguém sabia dizer por que eram assim, porque todos viviam sem se conhecer. E assim era a vida dos pensadores. Quanto mais procuravam acertar, longe sempre estavam de acertar. Quanto mais procuravam acertar, sempre por acertar. E até hoje, como estão vendo, estão aí os desacertos, que assim vem de milhões de milênios, nunca conseguiram acertar, mesmo pela sua própria vida, por ninguém ter garantia de vida. Todos tinham que ver, pela sua própria vida, o porquê ninguém tinha o direito de viver, por todos estarem vivendo fora do seu verdadeiro mundo, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E essa era a causa de todos os desacertos e de todo o sofrimento, todos vivendo sem se conhecer. E por não se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê que assim era, e viam que eram sofredores e mortais, e ninguém sabia dizer por que eram assim. Todos eram assim por estarem vivendo fora do seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por estarem vivendo fora do seu verdadeiro natural, que é o primeiro mundo, ninguém tinha o direito de viver. Nascia, sofria e morria sem saber por quê. E o porquê na frente dos olhos de todos, que era o porquê todos estão vivendo sem se conhecer. E para ver que a humanidade passou por fases horrorosas e tenebrosas e pavorosas. Então, no tempo da escravidão, existiam as andorinhas para transportar pessoas e existiam as diligências para levar correspondência para os estados. Diligências puxadas a burro para ver como já sofreram demais. Lapidação essa feita pela própria natureza. Hoje o mundo está florindo com a civilização e da civilização passa para a racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E o Brasil é o verdadeiro celeiro do mundo. E por isso, essa cultura é uma cultura universal, é uma cultura para unir toda a humanidade, para a verdadeira paz, para o verdadeiro amor, para a verdadeira fraternidade, que só existe no nome, porque se existisse fraternidade, não existiria fome. E para a concórdia, todos concordando com todos, vivendo de uma forma que nunca viveram, de um por todos e todos por um. Isso que é a concórdia. E no pensamento está a discórdia, todos discordando. E no raciocínio, a concórdia. Então, passamos por várias fases, sofremos para lapidar e para evoluirmos, para entendermos agora essa nova fase, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, estamos vivendo uma nova era, sim, e um novo mundo. Um novo mundo que brilha e brilhará a paz, a fraternidade e a concórdia universal.
Um novo mundo que falta pouco toda a humanidade perceber em si própria todas essas questões que a cultura racional nos faz perceber. Então, o que nós temos hoje com a cultura racional é uma visão abrangente da história da humanidade, das razões e dos motivos por que chegamos aonde chegamos e o que temos adiante. O que, que nós temos para viver adiante? Que agora, então, é que vem a grande revelação da finalidade do porquê que nós estamos neste mundo. Viver para quê? Muita gente se perguntava qual o sentido da vida, da forma do pensamento. Então foi a fase de transição e aí estão as provas e as comprovações de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então se tudo se transforma, nada se criou, já estava criado, mas houve uma modificação. Então a lógica é que houve uma transformação no mundo onde o mundo era puro, limpo e perfeito, desceu, degenerou, deformou, e o ser humano, na sua condição de estar fora do estado natural, passou a ser mortal. Éramos eternos, puros, limpos e perfeitos. E por excesso de zelo, vamos assim dizer, a verdadeira causa é o abuso da liberdade. E no abuso da liberdade passamos dos limites, e no passar dos limites, as transformações. Então a natureza providenciando o retorno de todos, este é o verdadeiro sentido da vida, que nós estamos levando aqui ainda na vida da matéria, uma vida de sofrimento, de dores. Vejam as mudanças, né, do tempo da escravidão, quantas guerras, guerras religiosas, guerras políticas, guerras de toda a natureza, né? Guerras pela escassez, de que as pessoas acham que as primeiras guerras existiram entre as tribos, porque a tribo A, a tribo B, estavam em locais que não tinha água, ou que acabava a água, porque a natureza fazia, a própria natureza fazia esse conflito. Aí depois vieram as guerras pelo poder, pelas conquistas, os impérios, os grandes impérios da antiguidade, que nós sabemos. E depois, então, as guerras ideológicas, filosóficas, as doutrinas científicas, porque um país tem mais ciência do que o outro, primeiro mundo, segundo, terceiro mundo, e ninguém se entendendo. A fome campeando no mundo, né? A fome é a prova e a comprovação de que não existe fraternidade. Se houvesse fraternidade, não haveria fome no mundo, não é mesmo? Porque a gente pode perceber isso. Mas não é uma questão de ideologia que nós temos que ficar debatendo. É uma prova e uma comprovação de que a natureza nos trouxe nesse canto chorado, nessas mudanças todas, para nos dar a razão e o direito do retorno ao nosso estado natural. Mas primeiro, para voltar ao estado natural, tem que conhecer. Então, sempre aquela frase capitular que a gente gosta de usar, João 8,32, está lá na Bíblia: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. As pessoas entendem isso a princípio como uma ideologia, e não é uma ideologia religiosa ou de crença. É uma verdade que nós hoje estamos podendo viver e vivenciar da maneira que a gente está ainda levando a vida. Então, compreendido todo esse processo de mudanças, vamos então agora deixar um pouquinho dessa coisa do passado e começar a conquistar realmente o novo mundo. Nosso tema hoje é falar desse mundo novo, e nada melhor do que a cultura racional nos anunciando as novas mudanças. E a grande mudança que vem para nós agora, a nossa amiga Sônia, de Socorro, São Paulo, vai falar para nós por que essa natureza está em mudança para uma nova era, que é uma era espacial.
A mudança do universo já está acontecendo.
A natureza está em mudança e transformação a cada segundo. Sendo assim, a humanidade precisa despertar para a nova fase que está em vigor desde 1935, que é a fase racional.
Acontecendo, mas é preciso saber o que é você.
Todos sendo orientados pelo seu mundo de origem e a vidência racional. Então, essa é a fase espacial, fase de aparelho racional. É a fase espacial. E por isso, de uns tempos para cá, vem todos se preocupando com a vida do espaço, com a vida espacial, porque estavam sentindo serem chamados à atenção para a vida do espaço, para a vida invisível, para a vida espacial, para a vida celestial. Estavam sentindo serem chamados pela fase que aí está, aí na Terra, a fase de aparelho racional. Então, por essa fase já há muito ter chegado aí, na Terra, é que todos viviam preocupados com a vida espacial, com a vida celestial, com a vida espiritual. Sabiam que de um certo tempo para cá, vinham todos preocupados com a vida espacial, mas não sabiam por quê. Porque não há efeito sem causa. Se todos estavam assim, preocupados com a vida invisível, com a vida celestial, com a vida espacial, com a vida espiritual, é porque existe uma causa. Porque não há efeito sem causa. A causa é justamente a fase que entrou, a fase que chegou aí na Terra, a fase de aparelho racional, fazendo com que todos olhassem para cima, que o caminho certo de todos é o caminho de cima, é a estrada de cima, é a estrada do mundo de origem de todos, a estrada racional, a estrada verdadeira do animal racional, ou seja, do aparelho racional. E assim, agora, com o conhecimento da fase, de aparelho racional, todos conhecendo o conhecimento racional, que aí está em suas mãos, o verdadeiro conhecimento da origem de todos. Então, por meio do conhecimento racional, todos passando para a fase de aparelho racional. E uma vez passando para esta fase, estão aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. E daí tendo todos os esclarecimentos precisos e necessários do seu mundo verdadeiro de origem, para brilhante equilíbrio racional aí nessa vida da matéria. Daí então, nascendo a vivência racional em todos, por todos estarem sendo iluminados pela sua verdadeira luz do mundo de sua origem, o mundo racional. Leia o livro Universo dos Encantos, desenvolva o raciocínio, a vivência, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional, para a volta de todos ao seu estado natural e original, que é no mundo racional. Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo o conhecimento natural, não de ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte, e sim de cabecinha do outro mundo, a planície racional. E receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares, do mundo de sua origem. Receberão todas as orientações precisas onde estiverem. Salve!
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então na internet, na página oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedidos de livros.
E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 72 55. Deixe sua mensagem para nós. Mande mensagens.
E é isso aí, minha gente. O livro Universo em Desencanto, para quem ainda pensa, não quer dizer muita coisa, né? É mais um título, é mais um livro. Alguns até dizem que é um livro dos alienados. De vez em quando a gente ouve isso. Estamos preparados, não para brigar com as pessoas que nos julgam alienados, mas para dizer que as pessoas que vivem pensando é que são as verdadeiras alienadas, mas sem digladiamento. Por que que, o que que é um alienado? Um alienado é aquele que vive e não sabe por que vive. Nasce no mundo sem saber que nasceu no mundo. Lá pelos 3, 4 anos de idade começa a perceber que está vivendo, mas não tem a explicação da sua existência. Um alienado é aquele que vive perguntando quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Assim viveu a humanidade alienada da sua verdadeira realidade, pensando e imaginando, mas sempre pensando que estava coberto de razão. Então a humanidade tem em si realmente o verdadeiro potencial da sua origem, porque se nós fomos criados à semelhança de Deus, nós somos eternos na concepção primária que nós temos de Deus. Se Deus é um ser eterno e tem os filhos que ele cria filhos de vida eterna. Esta é a lógica.
Mas então por que morremos? Ah, porque quem morre não é o Filho de Deus. Mas como assim que não é o Filho de Deus? Nós não somos filhos de Deus? Somos pela parte do raciocínio, não pela parte do pensamento, nem da imaginação. Então, enquanto a humanidade somente pensa e imagina, e muito mal ou sofridamente consegue perceber que tem algo diferente em si, que é o raciocínio, por isso estamos naquela famosa categoria de animal racional, na verdade é animal de origem racional, e o animal é que pensa, imagina, aí nós temos a criação da matéria, a natureza nos criou na matéria. Aí, então, ficamos sendo dois em um. O pensamento e a imaginação é a criação da matéria. E o raciocínio é a criação divina. Mas o raciocínio é o terceiro milênio. É o terceiro polo da nossa cabeça porque vai começar a funcionar agora. Ou está sendo ativado agora. Então, por isso é que nós estamos agora chegando a perceber toda a trajetória que nós tivemos. Foi uma trajetória de lapidação, de preparação, em que o pensamento e a imaginação feitos pela matéria, pela natureza, pelas transformações que tudo vem evoluindo, progredindo, as espécies se transformando, e foi um processo extremamente doloroso, em que saímos daquela vida das poças de água, de protozoários praticamente, no corpo de matéria, bem entendido. Porque a energia de vida eterna já está ali, mas a gente muito longe de perceber isso. Então essas formas de vida vieram evoluindo, as espécies, a renovação das espécies está aí, né? Todo o processo da biologia justificando isso. E agora então é que a humanidade vai dar um grande salto, porque nós vamos conhecer o nosso verdadeiro corpo de energia, né, João? É a vida espacial.
Bom, filhos, nós estamos falando aqui de um mundo novo, de um novo mundo. Então, no novo mundo, nós vamos deixar de ser animais racionais e vamos passar para uma categoria. Vamos sair de bicho racional para uma categoria superior, que é de aparelho racional. Inclusive, até a alimentação é diferente.
É, exatamente. Quer dizer, primeiro nós temos que entender que nós estamos numa categoria de vida em que, a gente destaca bem, nós, para vivermos, precisamos nos alimentar de alguma coisa. Ou vegetal, ou mineral, ou animal.
Sempre do mais fraco.
Sempre, sempre. E essa é o que quer dizer a categoria de bicho. Categoria de bicho é uma forma de vida que fica parasitando as outras formas de vida. Uns comendo os outros. Então todas essas transformações que aconteceram ao longo de milhões e milhões de milênios, não é pouca coisa, não é muita coisa, mas sempre dentro de um fator natural que parece que sempre foi assim. A grande questão que a natureza nessas mudanças, ela é muito lenta, né? Parece que nós hoje sempre usamos o WhatsApp na vida, parece que nós, na época da escravidão, parece que a gente sempre andaria de andorinha, né?
Até as palavras mudaram,
até,
né?
As palavras vão mudando, mas enquanto isso a gente acha que no dia a dia que sempre foi assim. Então as mudanças são graduais, dentro de um fator natural, para haver essa compreensão. E aí então é que a gente começa a compreender a categoria de bicho. É um comendo o outro. Você diz, ah, mas eu não como bicho. Claro que você come bicho. Você vai na quitanda, comprou um pé de alface, você está comendo um bicho. Um bicho vegetal. Então, porque nós temos, nesse processo que nós fomos criados na matéria, nós precisamos de energia. E a energia nós tiramos do ser material. Então a categoria é essa. Mas existem as categorias dos corpos de energia de vida própria, que não ficam uns comendo os outros. Por exemplo, os planetas, né? Os planetas são vida própria. Eles existem, não precisa lá fazer comer aquela picanha, né? Nem tomar aquela cervejinha para poder manter a vida. Eles têm uma vida própria, uma alimentação de vida. Então o ser humano, nesse andar da evolução, que a natureza está propiciando, sempre lembrando que é um fator natural, não é milagre, nós vamos passar por uma vida espacial em que não mais precisaremos dessa alimentação grosseira, que é aquela delícia de picanha que se adora, né, Oswaldo? Fala a verdade.
E muita gente já ouve falar assim, vai se alimentar de luz e pensa que já está se alimentando de luz. Precisam ainda um tempo para se alimentar de luz, né? Precisam passar para outra categoria. Não é sendo bicho vai se alimentar de luz, vai acabar morrendo de fome.
Nós fomos formados na categoria de bicho. Podemos, quando muito, entrar numa categoria de aparelho em recuperação, porque temos a conscientização na nossa energia. Vamos saber que nós temos uma energia de vida eterna na nossa glândula pineal. Então, nesse processo ainda de boas festas, feliz ano novo e coisas assim, e coelhinho da Páscoa, e essa coisa toda, não deixe de tomar sua cervejinha, não deixe de comer a sua salada, não deixe de se alimentar, porque se não se alimentar você morre de fome. Mas a consciência de quem somos já começa a florir provisoriamente. Às vezes até dói um pouco a gente saber, puxa vida, mas eu tenho que comer o outro para poder viver. Isso me enoja. As pessoas, quando começam a perceber um pouco isso, aí apelam, mas não tem para onde apelar. Ah, eu só vou comer uma folha de alface. Mas não tem jeito. A alface também é um bicho. E você está comendo outro bicho, que já foi gente, no final das contas, todo mundo aqui já foi gente. Porque nós descemos. Éramos corpos de energia puros, limpos e perfeitos. E a natureza também desceu, porque também era pura, limpa e perfeita. E aí foi que criou toda essa coisa toda para a gente poder voltar. O raciocínio é de Deus. O pensamento e a imaginação é do chão, é da matéria. Então nós ficamos presos na matéria. E para poder sair dessa vida da matéria, nós precisamos conhecer que existe uma outra forma de vida, que é a vida espacial. A cultura racional está nos dando esta conscientização, mesmo que provisória, porque o fator natural tem que ser respeitado. Quem sabe, duas, três, quatro gerações adiante, a humanidade estará um pouquinho mais bem informada e vivendo, evidentemente, de uma forma totalmente diferente. Então, todo esse processo é natural. Vejam que a vida espacial, quando as pessoas ouvem falar, elas pensam na NASA, pensam na União Europeia, pensam em disco voador, pensam em satélite e coisas do gênero. Mas o racional fala da vida espacial é fora da categoria de bicho. Ou seja, nós vamos ter uma vida sem precisar nos alimentar de outros bichos, porque os outros bichos também estarão passando para essa vida espacial.
Porfírio, nós nascemos numa outra, bem dizer, na outra fase, já tinha havido mudança, mas a gente veio acompanhando essa mudança. Então nós estamos em recuperação, mas no futuro vão nascer já os aparelhos racionais. Nós nascemos animais racionais, estamos em recuperação, mas depois de um certo tempo vão nascer já aparelhados na fase.
A esse respeito, apenas para dar uma noção, para as pessoas compreenderem o fator natural, é que com a recuperação, os aparelhos, o homem e a mulher, eles recuperados e ligados na literatura da cultura racional, que é na energia racional, que é a energia do terceiro milênio na nossa cabeça, então os dois, o aparelho masculino e o aparelho feminino, vão poder gerar um aparelho legítimo que vai nascer sem precisar dormir, sem precisar ficar comendo o outro, porque já não será mais a categoria de bicho. E ele não vai nascer de dois bichos, pai e mãe, porque o pai e a mãe estarão produzindo uma nova geração por estarem ligados numa nova energia. Aí é que vem a verdadeira libertação. Então, os aparelhos em recuperação, o que é feita com a energia desses aparelhos? Está na mão de Deus. A primeira coisa que a gente tem que saber, né? Porque essa energia de vida eterna, ela não acaba. Quem sabe, mais uma ou duas ou três gerações bem formadas, aí então estaremos, a humanidade toda, vivendo a vida espacial. Que aí então sim, serão os aparelhos legítimos para completar toda a desmagnetização e toda a desmaterialização daquilo que nós nos aprofundamos na forma de vida dessa categoria material. E que a gente achava até bonitinho, não, o bicho até que é bonitinho, mas muito ordinário, né? Então a categoria de bicho, se parar para analisar, puxa vida, eu tenho que comer o outro para poder me manter vivo, e quando o outro quiser ficar vivo, ele vai acabar me comendo também. É por isso que todos nós vamos lá para o caixão, para o outro bicho comer nós também. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco, e é bom a gente se procurar a lei que nos liberta da vida da matéria. É a lei áurea universal. Assim como teve a lei áurea que nos libertou da escravidão dos pretos, agora vem a lei áurea que vai nos libertar da escravidão da matéria.
E nós vamos ouvir agora a música A Lei Áurea Universal com Afrânio Machado.
Esse samba é uma homenagem àquele que realmente tem o poder de nos resgatar desse planeta de sofrimento chamado Terra. Mestre Manuel Jacinto Coelho. Falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a lei áurea universal. Em desencanto e secou todo meu pranto, relato da cultura racional. E hoje eu falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a lei áurea universal. Universal, li universo em desencanto e secou todo meu pranto, relato da cultura racional. Ele veio como um cometa, feito uma luz na escuridão, e reluziu no planeta, pra nos ensinar a lição. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. La la ya la la ya la la ya la la ya. Vibra a voz do mar, vibra a voz da natureza, os astros estão cantando, nunca vi tanta beleza. Desencanto do encanto, revelado tintim por tintim, hoje encontrei meu canto, o princípio meu e fim. É hora do regresso, já não tem mais retrocesso, a natureza é natural, é ligada ao mundo racional. E hoje eu me conheço, e a história é tintim por tintim, foi desencantado em canto, o princípio meio e fim. E eu canto assim, falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a lei áurea universal. Li universo em desencanto, e secou todo meu pranto, relato da cultura racional. E hoje eu falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a lei áurea universal. Universal, li universo em desencanto, que secou todo o meu pranto, relato da cultura racional. Ele veio como um cometa, feito uma luz na escuridão, e reluziu no planeta, pra nos ensinar a lição. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. A natureza vibrando pela liberdade geral, e todo mundo cantando salve, salve o racional. La la ya la la ya, la la ya la la ya, eu, la la ya la la ya.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Você ouviu a música A Lei Áurea Universal com Afrânio Machado. Porfírio, Lei Áurea. Nós temos que nos libertar dessa matéria, né? Tem que sair dessa vida de matéria, porque entramos por um pedaço que não estava pronto, viemos parar aqui, numa vida de sofrimento e morte, mas isso tudo tem um fim. Tem que ter um fim. Então chegou a hora de Deus vir nos chamar. Olha, vamos desenvolver o raciocínio, que é isso que tem que voltar para o mundo racional e vamos sair dessa vida de escravidão, escravos da matéria.
E essa escravidão se traduz nessa coisa da dominação. As pessoas estão dominadas e alienadas. Porque o que hoje nós assistimos de acontecimento na humanidade, as questões da falência moral, física, financeira, que estão acontecendo, são coisas tão estapafúrdias, de uma falta de um senso que todo mundo está percebendo, mas todos continuam seguindo o mesmo protocolo do encanto. Até onde nós vamos poder suportar essa forma de vida? Só a natureza para nos conduzir. Somente uma força suprema para nos conduzir nessa mudança. Porque está tudo falido na justiça, no executivo, no legislativo. Não tem um que se aproveite, sem nomes, apenas para vocês recapitularem as notícias mais recentes, que ainda vão se agravar muito mais. Tá bom, gente? Nós não vamos aqui dar mérito ou crédito a nada, mas é só para você analisar que, veja o que está acontecendo na política, na justiça, nas escolas, nas igrejas, em todo lugar da atividade humana, está havendo o processo de falência moral, física e financeira. Mais catalogado e mais protocolado do que isso que está acontecendo, pelo amor de Deus. E depois vem com essa história. Ah, o universo em desencanto é das pessoas alienadas. Não é não. É justamente o oposto. Os alienados estão exatamente desse lado da falência moral, física e financeira, e que continuam insistindo no mesmo processo, na mesma tecla, achando que ainda vão acertar. Tem aí as eleições e todo mundo não vê outro jeito de ver a vida. Eu também acho que não vejo outro jeito. Eu não quero criar um novo mundo aqui sozinho, porque o novo mundo é um mundo de concórdia, onde toda a humanidade terá que perceber isso. Então, quando a maioria da humanidade perceber que o pensamento é o grande traidor e que a mídia como um todo passe a divulgar o que é realmente a cultura racional com seu grande objetivo de transformação cultural da humanidade, sem guerras, sem mortes, tudo se transformando de uma forma natural, espontânea. A questão, o que está acontecendo hoje no mundo, é que nós, no processo de transformações com a natureza, saindo de onde saímos, éramos puros, limpos e perfeitos, e penetrando uma massa de energia cósmica, que o Racional Superior nos fala, que é uma planície racional, no primeiro volume do livro Universo em Desencanto, ele nos dá a nossa real condição, que é de criminosos. Houve um crime. Lá no mundo da eternidade houve um crime. E ele fala logo no primeiro volume do Universo em Desencanto, procure ler este livro com toda esta atenção, com essa forma de ver essas mudanças que estão acontecendo. E aí vai verificar que toda a humanidade no mundo, todos têm um crime. E essa mudança agora que a natureza tem um crime cometido no passado.
E a gente sempre achou que era pecador, né?
É.
Mas não é.
E das transformações também, que por que que houve essas transformações? Se todos eram puros, limpos e perfeitos, como é que a coisa chegou nesse estado de agonia, de podridão, de decomposição, da forma que está? Você hoje nasce praticamente já está sem cérebro. Há crianças que já nem nascem com cérebro. Quer dizer, a degeneração e a deformação avançou demais. Então, para a gente compreender todo esse processo de decomposição, é porque houve muitas transformações e as transformações continuam. E essas transformações são para corrigir aqueles desvios de conduta. Porque somos criminosos? O crime está no abuso da liberdade. Então, quem abusa da liberdade vai para a jaula. E a pior jaula que nós criamos, os mais abusados, somos nós que estamos no mundo da matéria. Então, a jaula, o corpo é uma jaula dentro de uma prisão. A matéria e o corpo a jaula e a matéria, o corpo de matéria, né? E agora vem essa libertação. Mas há muitos crimes cometidos nessas transformações de uma vida para outra. E quem cometeu crimes absurdos contra a vida que essa é a grande aprendizado que a natureza nos dá. Amai-vos uns aos outros, não faça ao próximo o que não quer para si, isso é milenar. E as pessoas sempre fazendo ao próximo aquilo que não quer para si. Roubando os outros, mas não quer ser roubado. Mas ele comete crimes, pessoas morrem em decorrência desses abusos que as pessoas cometem. E nas conquistas, essa coisa de sonhos, do pensamento, etc., que lapidou muito bem, mas cada um foi adquirindo suas dívidas. Então, onde há crimes, tem que haver uma justiça, né?
Tem que ter um tribunal. Tem mas só que é o tribunal justiça, racional, tem que não é igual ao tribunal que a gente conhece da Terra.
E tem que haver um tribunal racional, não é um tribunal como esses que nós temos aqui na Terra. Compreender? Porque a justiça dos homens é plenamente falha, e foi feita para ser falha mesmo, para a gente poder acordar e entrar então agora no verdadeiro tribunal da vida, que já tinha sido anunciado há muito tempo, que viveríamos o juízo final, que é a previsão do Apocalipse, só que tem que haver essa transdução de algumas informações. Então, o que a humanidade hoje está vivendo é realmente o apocalipse, mas não é o apocalipse para a destruição, como muita gente propagou, que o apocalipse seria o juízo final e todo mundo ia arder nas brasas do inferno. Não é isso, é justamente o oposto. Todos passarão a viver os 1000 anos de felicidade na matéria, ainda em recuperação, com a energia racional do verdadeiro Deus aqui na matéria. O que precisa cada um agora é prestar suas contas individualmente com aquele lá de cima, que muitos falam sem saber, mas hoje nós sabemos quem é, um raciocínio superior, um tribunal na natureza julgando os abusados. Então, você quer se redimir dos seus crimes? Para entrar nesse tribunal, primeiro o conhecimento. Você reconheceu o que você fez. Aceitar as penas naturais que lhe serão aplicadas e progredir dentro do fator natural, que aí sim a cultura racional está aqui para nos educar.
Porfírio, e o livro Universo Desencanto diz que em 1935 terminou a fase do pensamento e que o mundo ia entrar numa convulsão e que estaríamos passando pela falência moral, física e financeira. E está aí, a falência moral. A gente está vendo todos os dias, as pessoas que deveriam ter a moral elevadíssima estão caindo. Todo mundo caindo, estão tudo despencando, porque entramos em falência física, moral e financeira. Você vê física, porque é vírus para matar todo mundo, a falência moral, as pessoas não. Quem devia prender está sendo preso, e financeira, todo mundo sem dinheiro, precisando comprar as coisas, não tendo o dinheiro sumindo do mundo.
Todos os sentidos que as pessoas estão vendo, e muitos ainda se perguntando, mas a resposta está na cultura racional, mas dentro dos termos, vejam bem, daquilo que nós aprendemos de bom, porque a sensibilidade do pensamento secou. A maioria das pessoas do mundo perceberam isso. Mas existem aqueles que já estão em recuperação, que já não precisam mais da sensibilidade do pensamento. Usam a sensibilidade da racionalização ou da conscientização de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, o que é importante agora é o reconhecimento, a concretização de que existe uma justiça divina e que nós precisamos compreender bem isso. Então, vamos ouvir a nossa amiga Bernadette Catarcione falando da justiça divina e que não falha nunca.
A justiça divina não falha. Quando há necessidade e precisão da intervenção da justiça divina, em todos os casos que é preciso e necessário, sempre está presente, porque o mundo, o segundo mundo em que vivemos, tem dono. E por isso, o segundo mundo não é de ninguém. E por isso, aí estão com a vida provisória e passageira, porque ninguém é dono de si mesmo, nem de ninguém, nem desse nada que não sabiam por que dele. O dono desse segundo mundo está atento a tudo que se passa por todos os lados e por todos os cantos. Muitos pensam que são donos do que não são. Sabem o porquê existe e vendo que não são donos nem de si mesmo, nem de coisa nenhuma. E por isso, viviam aí, foram feitos assim, e ninguém nunca soube quem fez todos assim e por que foram feitos assim. Para ver que o segundo mundo tem o seu dono, e o dono é do primeiro mundo, porque esse segundo mundo foi feito da transformação da planície. E por ser feito de uma transformação, é que tudo é feito de transformações. É a causa de tudo se transformar. Antes de haver a transformação, era uma planície racional, pura, limpa e perfeita, que estava sendo preparada para entrar em progresso do primeiro mundo. E o dono dá conta de tudo e dá a cada um o que merece, o que faz por onde merecer, para ver que a justiça divina existe e é do primeiro mundo, porque o segundo mundo é como estão vendo, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, um brigueiro infernal, um desentendimento por viverem sem se conhecer. O dono desse segundo mundo está vendo tudo ao par de tudo e vendo o procedimento de todos, os incorretos e os corretos. Quem planta ventos, colhe tempestades. Quem planta flores, colhe flores. Cada qual colhe o que planta. Quem planta o bem, só pode colher o bem. Quem planta o mal, só pode colher o mal. E a cultura racional é a cultura da justiça divina. É a cultura do primeiro mundo. É a cultura do mundo racional. A cultura racional é para a salvação de todos, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Os que vivem sem se conhecer, vivem como bichos ferozes, por viverem desconhecidos de si mesmo e por viverem assim. Pensa que é o que não é e, de repente, termina em nada, como tudo termina em nada, por não saber, como não sabia, que a verdadeira origem desse nada, desse segundo mundo. Hoje, os que passaram a se conhecer sabem quem é a justiça divina e sempre funciona. E os que estão ligados a ela, ela sabe o que faz quando é preciso e necessário para todos. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ninguém pode com a lei natural. Ela leva o cântaro ao seu lugar e os musos ao reconhecimento da vida de pujanças e de ganâncias mal refletidas. E assim, tudo chega à conclusão de que eu sempre tenho dito: a imunização racional imperará entre todos universalmente muito breve. Portanto, brilhantes dias, brilhantes passos e brilhantes horas de glórias sucessivas, culminantes dias, culminantes tesouro e culminantes horas multiplicadas para o bem, veredictum, sempre certo, que aí está escrito nessas páginas. Brilhantes palavras racionais que nunca foram palavras caducas.
E esse é o domínio do mundo pela imunização racional, porque se assim não fosse, o que está acontecendo hoje na sociedade humana já era motivo de ter havido imensas guerras, destruição completa da loucura e da alienação a qual a humanidade está se submetendo. No próximo programa nós falaremos aqui, Oswaldo, sobre a questão dessa alienação do pensamento humano e que acontece aquele vazio dentro das pessoas com a mudança, induzindo as pessoas ao uso de drogas, de tóxicos e anestésicos, por não compreenderem aquilo que está acontecendo no mundo. Mas fica para a próxima semana.
E aqui no livro diz, nesse capítulo, o domínio do mundo pela imunização, que depois que todos forem imunizados, o sol será substituído por esta luz, que é a imunização racional. Porque esta luz governa o sol e todos os planetas. Então, uma nova luz está brilhando no universo.
E que o sol é que é o dono da categoria do bicho. Ele é que é o gerador de bicho. a serpente que gera outras serpentes, a categoria. Então ele será substituído porque aí vem a luz da imunização para alimentar os aparelhos legítimos e os racionais na vida espacial. Isso é uma mudança que a natureza está providenciando com toda certeza. Então está na hora dos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmãos.
Abraçando a todos que prestigiam o programa Terceiro Milênio aqui pela Geração 2000, todos os colaboradores com o nosso programa lá em Nova Iguaçu, Maurício, Ana, Alencar e Alencar, Nova Iguaçu, a companheira que ainda está na nossa lembrança. Um abraço para você, Alencar. Um abraço também para a Cecília e o Nelson, a Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, lá no Meier, o Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, em Morungaba, também São Paulo, doutor Yasiorsky, a Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia, e todos os nossos colaboradores da nossa equipe que participam dos nossos vídeos do programa Terceiro Milênio, lembrando a todos que temos um canal no YouTube, Terceiro Milênio 21. Entre lá no YouTube e procure Terceiro Milênio ou Cultura Racional. Você vai achar nossos vídeos, umas 300, explicando detalhadamente essas coisas todas que aqui nós também falamos na rádio. Também a nossa equipe, um abraço para o doutor, professor doutor Carlos Razo, o professor Horta, o Léo Lima, todos são doutores e professores na Cultura Racional, né? A nossa amiga Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, Nova Iguaçu, o Luiz Cláudio, também Nova Iguaçu, a professora Nádia, o Edivaldo, a Heleda de Formiga, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto, lá em São Paulo, e todos aqueles que sempre prestigiam com a sua audiência. Em Sorocaba, uma grande audiência, viu, Oswaldo? Está aumentando o número de abraços. Qualquer hora dessas, vamos ter só um abraço para Sorocaba. Mirão e a Cecília Negrini, Alvin Quimas e a Alice, a Pedra, a Márcia, a Marlene Moraes, a galera toda lá de Sorocaba. Um abraço para todos vocês. Também para um abraço para João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, para Mary de São Bernardo, São Paulo, a Cida de São Paulo também, aquele abraço, Nelson e Selma Redaelli, em Catanduva, nossa formosa família Santos, professora Iracema, a Bete e o Anderson lá em Campinas, também o Celso Veloso, lá em Campinas, aquele abraço, o Jefferson, grande divulgador lá em São Paulo, artista, nosso amigo Jefferson, Rio Claro, São Paulo, o Pedro Benedito de Pinhal, o Pedro e o Benedito, perdão, de Pinhal, São Paulo, a Gilce de Itaquaquecetuba, a Sônia Pecoroni aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Carmelita em Bangu, aquele abraço, dona Carmelita, dona Genara, nossa, parece que é a nossa ouvinte mais antiga, né? E sempre fiel e firme. Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, no Rio. Também um abraço para o casal MM, Magno e Madalena, lá em Benfica. O cantor Santos, lá, Vilma e Álvaro, lá em São João de Meriti. O Anderson Pepe, em Niterói. Wagner Ribeiro, em São Fidélis, Rio de Janeiro. Ari de Caravana Racional de Itaucara, a Josélia de Santa Maria Madalena, terra da Dercy, um abraço para Roldão de Rafael e vereador Mascarenha, lá em União do Piauí, também para o Edilson Duda e João Rosa de Castelo do Piauí, Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, aquele abraço, Inês Cesária e Cesário de Almeida, lá de Socorro também, Sérgio e Elizabeth Leite, nossos cegos de Curitiba, né, mas que enxergam longe, Luiz Miguel de Ibian, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, aquele abraço, Márcio Messo de Floripa e também o Pedro e a sua filha lá em São Paulo. Um abraço para todos que prestigiam aqui no Brasil e no exterior, Oswaldo.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia, ao TV Fernandes em Tustin, Eni Vida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor, Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Florence de Oliveira, em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona, João de Lima Neto na Espanha também, Armédio no Cairo, no Egito, Afolab Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney e aqui em Teresópolis, Dali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupi, Roberto Guzzo e Graça na Quinta da Barra. Estamos em cima da hora, tem que correr aqui com os nomes.
Mas é isso aí. E procure o livro Universo em Desencanto, conheça a cultura racional para ver essa verdadeira libertação que a gente precisa ter. Passar para um mundo novo, né?
Leia o livro Universo em Desencanto. Boa noite, muito obrigado pela sua atenção. Um bom final de semana e salve.
Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo.